DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à DW, hoje com um programa especial dedicado à segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Para já vamos ao noticiário, apresentado por Guilherme Correia da Silva.
Boa noite. A Guiné-Bissau foi hoje às urnas na segunda volta das eleições presidenciais. José Mário Vaz e Nuno Abiança, os dois candidatos à presidência guineense. As mesas de voto já fecharam. Contam-se agora os votos. Há indicações de que a abstenção foi maior nesta segunda volta das presidenciais. 60 a 65% dos eleitores inscritos foram votar, segundo dados divulgados hora e meia antes do encerramento das urnas. Entretanto, a candidatura de Nuno Nabian denunciou o que disse ser uma tentativa de aliciamento à população para ir votar. O PAIGC, que apoia o candidato José Mário Vaz, denunciou intimidação e agressões contra dirigentes do partido. Desenvolvemos estes temas daqui a pouco no Jornal da Noite, especial eleições. O primeiro-ministro do Mali, Moussa Mara, declarou guerra contra os separatistas tuaregues, isto 24 horas depois dos separatistas matarem 8 soldados malianos em confrontos em Kidal, no norte do país. Após os combates, os militares voltaram a controlar todos os edifícios administrativos da cidade, com exceção de um, onde os rebeldes mantêm reféns 30 funcionários. Nos confrontos, morreram 28 separatistas. No Egito, um tribunal condenou 126 seguidores da Irmandade Muçulmana a 10 anos de prisão. Eles foram acusados de participar em confrontos violentos e atacar as forças de segurança. Outras 37 pessoas foram condenadas a 15 anos de prisão por estarem envolvidas numa tentativa de explosão de uma estação de transportes públicos no Cairo. As autoridades egípcias perseguem os membros da Irmandade Muçulmana desde a destituição do presidente Mohamed Morsi em meados do ano passado. Homens armados atacaram o Parlamento da Líbia, em Trípoli. O forte tiroteio no edifício obrigou os deputados a fugir. Havia informações contraditórias quanto à autoria do ataque. Algumas fontes indicavam que os homens armados pertenciam a uma milícia da cidade de Zintan, contrária à corrente islamita da Assembleia Legislativa. Outras fontes indicavam que os homens armados eram leais a Khalifa Haftar, um general na reserva acusado pelas autoridades de planear um golpe de Estado. Na Turquia, a polícia prendeu 24 pessoas suspeitas de negligência no acidente que matou 301 mineiros na semana passada. Entre os detidos estavam dirigentes da empresa que opera a mina em Soma, no oeste da Turquia. As autoridades continuam a investigar o que terá provocado o desabamento da mina. O acidente despoletou uma onda de manifestações contra o governo turco, acusado de ter negligenciado a segurança dos mineiros. A polícia está a patrulhar a cidade onde ocorreu o acidente para travar novos protestos. Um artigo da revista alemã Spiegel avança que a NATO teria dificuldade em responder com meios convencionais a uma possível agressão da Rússia a países da organização no leste da Europa. Segundo a publicação alemã, a NATO está a examinar cenários para o caso de uma incursão russa e, segundo um documento da organização citado pela revista Spiegel, o problema é que a NATO não tem considerado um ataque da Rússia como possibilidade. Por isso, a NATO não criou bastiões militares nos países do leste. O ministro alemão do interior, Thomas de Maizière, prevê um aumento significativo dos pedidos de asilo na Alemanha. Em entrevista à imprensa alemã, o ministro disse esperar que este ano 200 mil pessoas peçam asilo na Alemanha. No ano passado foram 127 mil. A subida deve-se também à situação de guerra e de refugiados na Síria. E por fim, no futebol, o Benfica conquistou a Taça de Portugal. Os encarnados venceram o Rio Ave por 1-0. O golo foi da autoria de Gaetan. Na Alemanha, o Hamburgo conseguiu à justa a permanência na Primeira Liga Alemã. O clube empatou hoje com o Greuther Fürth a 1-0, depois de empatar a 0 na primeira mão do play-off que decidia quem sai e quem fica na primeira divisão. Com o golo de hoje, fora de casa, o Hamburgo evitou por um triz a primeira descida de divisão na história do clube. Foram as notícias. Fique agora com o especial Eleições, apresentado por Glória Sousa.
D. DW. Jornal da Noite.
Votação na Guiné-Bissau fica marcada por denúncias de intimidação, agressão e aumento da abstenção. Neste programa vamos ainda ao encontro do nosso correspondente em Bissau. Continue connosco. As mesas de voto na Guiné-Bissau fecharam às 17 horas locais, como previsto, e decorre já o apuramento dos votos. O dia foi marcado por troca de acusações. O PAIGC, que apoia o candidato José Mário Vaz, denuncia intimidações e agressões a dirigentes do partido. Por outro lado, a candidatura de Nuno Nabian, apoiado pelo PRS, fala em tentativa de aliciamento da população. A reportagem deste domingo de votação, a partir de Bissau, com Braima Dar.
Nazário José da Silva, número de eleitor 000814171.
Cerca de 800 mil guineenses foram chamados hoje às urnas para eleger o novo presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais. A votação decorre em ambiente de festa e esperança na mudança. Paulo Sanha, de 38 anos de idade, é um desempregado que vive dos pais comerciantes. Diz que o seu voto é para acabar com as instabilidades crónicas e mudar o rumo dos acontecimentos na Guiné-Bissau.
Para nós isso é basta. Agora vamos mostrar que é que vamos mudar a Guiné. Estamos cansados de viver nessa situação. Tudo diz a mesma coisa. Vamos falar-nos coletivamente, voltar a mais para mudar.
A verdade é que a taxa de abstenção será o grande vencedor das eleições, já que há uma fraca afluência dos guineenses às assembleias de voto. Em comparação com a primeira volta, a taxa de participação está muito aquém das expectativas. Daí que não faltam apelos às mesas de voto. Serafinha Amalho, futuro ex-presidente da Guiné-Bissau, espera que desta vez o próximo chefe de Estado termine o seu mandato.
E faço mesmo apelo também para que haja aquela tal calminha que nos caracterizou na primeira volta e que a segunda seja ainda muito mais exemplar, para que de uma vez por todas possamos enverdar pela via coabitação pacífica, para que o país conheça a nova era e que o Presidente da República, a ser eleito hoje, termine o seu mandato.
Na opinião do representante do secretário-geral da ONU em Bissau, José Ramos Horta, os guineenses votam pela estabilidade e o progresso do país.
Está tudo calmo e com milhares de pessoas a caminharem até o centro da votação, que ainda ontem, de manhã, reuni-me outra vez com a chefia militar, sobretudo o general António Jai, e a sua equipa mais direta. E ele muito tranquilamente disse que as Forças Armadas vão observar total isenção, neutralidade, acolherão quem for eleito. E ele até disse, espera que a segunda volta seja até mais civilizada que a primeira.
São dois treinantes na corrida eleitoral a disputar a presidência da República. José Mário Vaz, candidato do PAIGC, e Nuno Gomes Nabian, apoiado pelo PRS, que se mostra confiante na vitória e apela ao civismo de guineenses.
A segunda volta também correu bem, sem incidentes. Estou seguro que continua, portanto, a correr desta forma até a proclamação dos resultados finais. Estou bem, estamos à espera do resultado final.
Por seu lado, José Mário Vaz denunciou atos de intimidações e espancamento de 9 dirigentes do PSGC na região de Bafatá, leste da Guiné-Bissau.
A situação é extremamente grave. O nosso terceiro vice-presidente, o diretor nacional da campanha, estavam praticamente a assaltar a sua própria casa. Igualmente, eu sei que o presidente da Comissão Política da região de Bafatá e mais alguns dirigentes do nosso partido e deputados da nação estão a ser intimidados. Isso é grave, é inadmissível numa democracia.
Porque todo cuidado é pouco. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, Augusto Mendes, apela calma e civismo aos guineenses e avisa que a única entidade competente para divulgar os resultados oficiais é a CNE. Braima Drame Bissau, DW.
E com o fim deste ciclo eleitoral, acredita que a Guiné-Bissau poderá regressar a um clima de estabilidade? Contamos, como sempre, com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Conversei há instantes com o nosso correspondente que descreve um clima de alguma apreensão em Bissau. Comecei por perguntar se a troca de acusações entre os partidos tem de facto fundamento.
Bom, para já o PSGC não apresentou provas, mas diz que há registros que indicam que muita gente ainda não se ajustou às regras do exercício democrático. Diz o PSGC que nas últimas horas, em muitos pontos do território guineense, registaram-se ameaças, perseguições e agressões a vários destacados dirigentes do partido, inclusive pondo em causa a integridade física e a segurança do terceiro vice-presidente do partido, Bassirou Dia, e também do diretor da campanha. A candidatura de Nuno Gomes Nabian veio também, através do comunicado, dizer que houve um incidente na tabanca de Bidjine, na mesma região de Bafatá, entre elementos da população local e certas individualidades que, usando cimento e outros bens da primeira necessidade, teriam tentado comprar a consciência dos mesmos, ao que se manifestaram contrários a essa prática, tendo o incidente saldado em briga. A Liga Guinense dos Direitos Humanos emitiu também um comunicado onde diz que acompanha com preocupação atos de intimidação e de agressões físicas ocorridas ontem na região de Bafatá contra alguns dirigentes do PSGC. É um cenário que de facto coloca o país numa situação muito complicada. Neste momento há uma certa apreensão, há um medo generalizado. A Comissão Nacional de Eleições já veio dizer que não é preciso reforçar seguranças aos elementos das mesas de voto, nem também durante a noite. Também o PSGC diz em comunicado que há rumores de uma intenção deliberada em limitar a circulação das pessoas através de uma espécie de recolher obrigatório não decretado e assim facilitar intenções obscuras a favor do forjar dos resultados e alteração das escolhas feitas pelo povo guinense, o que gera uma certa preocupação esta troca de acusações entre o PSGC e a diretoria de campanha de Nuno Gomes Nabian.
E estas acusações poderão interferir no processo de contagem de votos?
Acho que não, porque neste momento já se faz a contagem dos votos aqui em Bissau e também nas regiões do país, apesar da forte medida de segurança nas mesas de voto, com agentes especialmente indicados para esse preciso momento. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, no último balanço que fez, diz que não há nenhum incidente que possa pôr em causa a credibilidade destas eleições.
Como é que foi o dia de votação no interior da Guiné-Bissau?
Foi também muito lento, a um ritmo lento e sem grande dinâmica da primeira volta. As pessoas foram às mesas de voto a conta-gotas, registaram-se também mesas a moscas, segundo a CNE, mas isso deve-se ao facto de estarmos também na campanha da comercialização da castanha de caju, que é o principal produto de exportação da Guiné-Bissau. É um momento alto para os camponeses, é um momento alto para os agricultores e muitos não querem abdicar-se das colheitas para perder um dia a votar. Muitos dizem que estão cansados de votar e nunca aparecem resultados das eleições.
Quando é que deverão ser conhecidos os resultados oficiais?
Uma fonte disse que o mais tardar até quarta-feira, mas é bem provável que o faça na próxima terça-feira. Então, o mais tardar até quarta-feira, vamos saber quem vai ser o futuro presidente da Guiné-Bissau entre José Mário Vaz e Nuno Gomes Nabian.
E o ponto da situação com Brahim Adaram a partir de Bissau. A diáspora guineense não pôde votar na Alemanha, ao contrário do que aconteceu noutros países. A propósito, a DW entrevistou Malam Jassi, embaixador da Guiné-Bissau na Alemanha.
Pensou-se que os cidadãos da Guiné-Bissau na Alemanha não fossem em número suficiente que justificasse a deslocação de uma equipa de recenseadores para esse objetivo. As pessoas não levaram em consideração que, com a crise de há 2 anos a esta parte, muitas pessoas estão a deixar Portugal, Espanha, para tentarem a sua sorte aqui na Alemanha. De maneira que a comunidade guineense aqui na Alemanha tem números que nós ainda, como embaixada, não temos na sua exatitude. Estamos a fazer um trabalho para ver exatamente quantos cidadãos guineenses conta a Alemanha neste momento. A maioria se encontra em Hamburgo e os outros portos do norte.
Senhor embaixador, tem uma ideia desse número de imigrantes guineenses aqui na Alemanha?
Segundo notícias que eu tenho de Hamburgo, chegam todos os dias mais guineenses. Portanto, qualquer número que eu lhe avançasse agora, dentro de poucas horas, estaria obsoleto.
Mas, senhor embaixador, o facto dos imigrantes não terem participado, eles não ficaram contentes?
Nós recebemos queixas e lamentos aqui na embaixada. Mas o que é que podíamos fazer? Nada. Simplesmente tomamos nota dessas queixas e transmitimos a quem de direito para a Bissau.
Isso poderá ter alguma influência nos resultados?
Eu penso que sim. Pelo menos poderia ter aumentado o número de votantes e talvez até pender um pouco a balança. Mas há um número suficiente na Alemanha para mexer com alguns pontos percentuais na votação total.
Fala-se de 5%, será verdade?
Ronda aí esse número.
Senhor embaixador, acha que o processo eleitoral que termina vai abrir uma nova era na vida política ou social do seu país e acabar com o ciclo da violência, instabilidade e preocupação da comunidade internacional em relação à Guiné-Bissau?
Mais uma vez, os guineenses deram prova da sua maturidade. Mais uma vez, os guineenses provaram ao mundo, como se tal fosse necessário, que somos um povo amante da paz e da convivência organizada com respeito entre todos. As instabilidades que a Guiné-Bissau sofreu durante muito tempo foram criadas por gente que não queria ver a Guiné-Bissau na senda do progresso e do desenvolvimento. Compete aos guineenses tirar lições dessa situação e, unidos, irmanados sobre um ideal, possamos finalmente começar a construir aquele país que um dia foi pequenino no tamanho, grande na fama, pequeno na sua extensão e com uma fama além fronteiras.
Sr. Malam Jassi, como guineense, está otimista no futuro?
Estou mais do que otimista. A Guiné é um país viável, é um país que tem tudo. Basta termos lideranças que amem a pátria, que amem o país, que queiram tirar-nos do obscurantismo em que andamos durante todo esse tempo. Dentro de pouco tempo ouvirá o slogan de Guiné-Bissau is back. Estaremos de volta ao cenário internacional das nações e o mundo sentirá que realmente faltava este país.
Uma entrevista a Malam Jassi, embaixador da Guiné-Bissau em Berlim, conduzida por António Rocha. E enquanto nos envia o seu comentário sobre as eleições na Guiné-Bissau, escuta agora o Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 20º episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Antes de nos concentrarmos no episódio de hoje, intitulado O que é que eu fiz?, vamos recapitular o que aconteceu. Depois de terem sido forçados pela tia Lena a trabalhar nas minas, sem o conhecimento dos seus pais, os irmãos mais novos de Maria, Bruno e Carlos, conseguiram fugir e acabaram a pedir dinheiro nas ruas. Um desconhecido encontrou-os e ofereceu-lhes ajuda.
Ajudem-nos, por favor. Precisamos de dinheiro para voltar para casa.
Não chores, menino. Está tudo bem. Acabei de chegar com o meu caminhão e vou estar aqui nos próximos 2 dias. Quando eu voltar, posso levar-vos comigo para Kizimba.
Será que Bruno e Carlos vão finalmente voltar para junto da família? E o que terá acontecido a Nuno, depois de ter roubado o carro dos pais e atropelado uma pessoa? Como irá Nuno lidar com a culpa que sente? É o que vamos descobrir mais tarde neste episódio. Mas primeiro, recordemos a visita surpresa de Maria ao quarto de Daniel no episódio anterior.
Maria! Será que estou a sonhar?
Daniel, por ti, estou pronta para me tornar uma mulher de verdade.
Maria mudou de ideias sobre o sexo antes do casamento. Mas será que se vai arrepender depois? A jovem está agora em casa e acaba de acordar depois da noite passada.
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Sinto-me tão cansada. Oh meu Deus, o que é que eu fiz? Perdi a virgindade. Já não sou inocente. A Teresa disse-me que me sentiria mais mulher. Sinto-me culpada e envergonhada. Mas por quê? Eu gosto do Daniel. Ele é alto, bonito, rico. É de Labória e é o único que me entende. Fiz bem dormir com ele. Não fiz? Será que os meus pais vão notar alguma mudança em mim? Pelo meu comportamento, poderão dizer que já não sou a mesma. E os meus colegas? Oh, não. Estou atrasada. Tenho de me despachar. Não quero perder o exame.
Mas o que é que o Nuno está a fazer? Já estou atrasado para o trabalho. Ele está metido no quarto há séculos.
Ah, pois. Tu é que lhe disseste para ficar lá. Mas deixa-me ver o que ele anda a fazer. Nuno? Nuno, meu filho. O teu pai já está pronto para te deixar na escola. Anda lá, Nuno. Sai do quarto. Não te podes esconder do mundo para sempre. Foi um acidente, filho. Podia ter acontecido a qualquer um. Até ao teu pai.
Eu quase matei uma senhora, mãe. Atropelei-a. Não consigo tirar essa imagem da cabeça.
Não, Nuno. Ninguém morreu, meu filho. Para de pensar assim. Oh, filho. Mas temos mesmo que ter esta conversa através da porta. Espera lá. Mas que cheiro é esse? Nuno, vou abrir a porta. Oh, meu Deus! Nuno! O que estás a fazer?
O que foi, mãe?
Júlio! Júlio! Acho que tens de ver isto!
É melhor que seja algo sério. Porque se não for, vais ver o que é que vai acontecer.
Eu não... Mas, Nuno! O que foi agora, pai, também?
Mas desde quando é que tu... Ah, tira lá o cigarro da boca! Agora mesmo!
Pai, não precisa gritar. Consigo ver-te perfeitamente.
Olha, Júlio, trata tudo disto. Eu não consigo.
Já estamos atrasados. Nuno, vai buscar as tuas coisas da escola e depois vamos. Falamos sobre isto mais logo.
E, Júlio, não te esqueças de parar na esquadra da polícia. Eles têm de prender o Mário. Eu quero recuperar o meu carro.
O Mário? Mãe, estão totalmente enganados vocês. Por que é que continuam a insistir que foi ele?
Filho.
Ah, mãe, é exagerado isso. O pai da Maria não tem nada a ver com a sala.
Ah, cala a boca. O que é que tu sabes sobre isso? Não quero ouvir mais uma palavra tua. E agora despacha-te, vamos, vamos, vamos.
Ai, vamos. Para, Júlio. Ah, assim ainda o magoas. Oh.
E agora prestem bem atenção. Como é que vocês se chamam mesmo?
Carlos.
Carlos e Bruno, certo?
Sim.
Muito bem, rapazes. Estamos agora a sair do Huango para irmos para Kizimba.
Sim, para ver o pai, a mãe e a Maria e todos os nossos amigos em Tandica.
Ei, calma, Carlos. Deixa o senhor Olímpio acabar.
Não te preocupes, Bruno. Eu entendo que vocês estão ansiosos por ver a vossa família novamente.
Sim,
claro.
Mas eu tenho de vos avisar. Vai ser uma viagem muito, muito longa. E se tivermos sorte, devemos estar em casa amanhã. Ah, se alguém perguntar, meninos, dizem que eu sou o vosso pai.
Mas isso não é verdade.
Mas vai poupar-nos problemas. Se descobrem que não são meus filhos, podem pensar que vos estou a raptar. E já devem saber o que pode acontecer depois.
Mandam-nos outra vez para cá.
Exatamente. E também me prendem por vos ter raptado. Por isso lembre-se, durante esta viagem, eu sou o vosso pai. Assim que chegarmos a Tandica, eu deixo de ser o vosso pai. Está bem?
Sim, está bem.
Então agora vamos nos fazer a estrada.
Maria, o que é que te aconteceu hoje? Estive à tua espera na paragem do autocarro, mas como não apareceste, tive de vir à escola sem ti.
Desculpa, Teresa. É uma longa história, mas estou feliz por ter conseguido chegar à escola a tempo.
Isso é bom.
Agora temos de nos concentrar no teste de biologia. A diretora deve estar mesmo a chegar. E eu preciso fazer uma revisão de última hora.
Está bem.
Olá, Maria.
E eu? Sou invisível ou o quê? Estou sentada ao lado da Maria, mas parece que ninguém repara em mim.
Mas eu reparo, Teresa. Sim, Nuno. O que foi?
Nada. Eu sou...
Toma, lê este bilhete quando estiver sozinha.
Nuno, já te disse mil vezes. Eu estou...
Lê, por favor. É urgente. Eu fiz o que podia.
Oh, Maria, parece que o Nuno está a planear matar-se. Agora que o amor da sua vida escolheu outra... Maria, é melhor ler este bilhete antes que ele saia desta sala.
Mete-te na tua vida, Teresa.
Está bem, eu leio, ok? Mas depois do exame. Agora eu preciso estudar e... Sabes como é que é o exame?
É melhor leres agora. Depois pode ser tarde.
Oh, não, ele já tomou veneno.
Se dizes mais uma palavra, Teresa, juro que eu te arranco essa estupidez. Maria, é sobre teu pai.
Tudo bem, acalma-te. Vou já ler. O quê? Isto é uma brincadeira, não é? Nuno, o que é isto? Isto não pode ser verdade.
Há algum problema aqui, Maria?
O problema és sempre tu, Daniela.
Pá, não chateia, pá.
Meninos! Meninos! Daniela e Nuno, voltem para os vossos lugares. Fechem todos os livros e guardem-nos dentro das vossas secretárias. Muito bem. Vou agora entregar-vos os exames. Não virem os testes até eu dizer. Entenderam?
Sim, professor.
Podem começar.
E é com Maria e os colegas a prepararem-se para os primeiros exames na Academia Bongo que termina este episódio. O que dizia no bilhete que Nuno escreveu a Maria? Como irão correr os exames a Maria, Nuno, Daniel e Teresa? E não nos esqueçamos de Carlos e Bruno, que já começaram a sua viagem de volta para Tandica. Será que irão conseguir chegar a casa? Descubram tudo isto e muito mais no próximo episódio.
É duro, mas nós conseguimos. As nossas vidas estão nas nossas mãos. É duro, mas nós conseguimos. As nossas vidas estão nas nossas mãos.
Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou, se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de ou enviar uma SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110 Bona, Alemanha. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
E passo já a palavra ao Guilherme Correia da Silva com as mensagens dos ouvintes.
Por SMS a partir da Guiné-Bissau, diz o nosso ouvinte Lafo Baldé, a votação de hoje correu de uma forma civilizada, só que houve pouca afluência às urnas. No Facebook, há a pergunta: com o fim deste ciclo eleitoral, acredita que a Guiné-Bissau poderá regressar a um clima de estabilidade? Mário Pulchan escreve: acredito que sim, desde que seja também a vontade dos políticos, porque tudo depende deles, o povo só vota em quem confia no momento. Senito Candango escreve: acho que sim, caso os militares continuem nos quartéis e deixem os civis governarem sabiamente, de modo a tirar o país do marasmo que o está afundando, colocando-o quase no abismo. Por fim, Osana Fernando diz: é tudo o que nós africanos queremos. Estou confiante que a Guiné volte à estabilidade. Glória.
Muito obrigada, Guilherme. Obrigada em especial aos ouvintes pela participação no nosso programa. Fica por aqui a emissão da noite. Voltamos amanhã bem cedo. Até lá, desejamos-lhe uma boa noite.